Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas, aos habitantes da cidade ou da região da Galácia, que fica hoje na Turquia. Eu quero ler o texto de Gálatas 6, o versículo de número 7. Gálatas 6, versículo de número 7. Gálatas 6... versículo número 7, saúdo a todos que estão pela internet, onde você estiver, pessoal lá em Londres, pessoal em alguns lugares que nos assistem, que Deus te abençoe onde você estiver. 6, 7 de Gálatas. Diz assim, na doce e inerrante palavra de Deus, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu vou repetir. De Deus não se zomba, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Muito bem, antes de eu começar a trabalhar com esse texto, com a igreja, eu gostaria de dizer para vocês que nós fomos, creio, brindados por Deus durante os dois meses de julho e agosto com mensagens que eu creio que foram inspirativas. Me perdoe se eu estou falando, porque eu também sou incluído nas pregações, mas as vezes que eu ouvi as pregações do pastor Ricardo e do pastor Silas, foram tremendas as pregações. Principalmente do domingo passado, eu fiquei impactado com a mensagem que o reverendo Silas trouxe domingo passado, e eu vejo que a igreja já está se mobilizando em função dessa pregação. Eu achei muito interessante que as pessoas começaram a se mobilizar para assumir um tempo maior e uma responsabilidade maior em relação à oração. Mas se você lembrar, nesse mês nós falamos sobre um tema chamado renovar. Renovar a alegria, renovar a esperança, renovar a vida de oração, renovar a fidelidade com a igreja, renovar o amor, renovar a paz. Eu creio que foi um tempo muito bom e eu falei com a Silvana, e a Silvana com certeza está conversando com o pessoal do Ministério Davi. Eu estou pensando em fazer o seguinte, pegar essas 8 mensagens e fazer um kit dessas 8 mensagens. Um preço de custo que você possa comprar um CD e que você possa divulgar ou você ter as mensagens se assim o quiser. Nós fazíamos isso muito no Espaço Esperança, gravávamos kits com mensagens do mês, às vezes de 2 meses, e as pessoas levavam e doavam e davam para outras pessoas. Então nós vamos tentar fazer isso. Se você quiser, depois nos procure para encomendar, porque a gente vai fazer o número daqueles que realmente queiram, tá bom? Muito bem. O pastor Ricardo já disse que nós hoje estamos no primeiro domingo de setembro. E nós iniciamos, eu creio, uma, ou para mim, a mais bonita das épocas do ano. Eu creio que a primavera é o momento mais intenso que vivemos. Por que eu estou dizendo para vocês? Eu gosto muito de flores. E nesse mês as flores realmente desabrocham, aparecem. E a multicor das flores é uma coisa maravilhosa. É nesse mês que os lares se enchem de perfume, se enchem de beleza, porque florescem as flores. As hortas também funcionam muito bem nesse mês por causa do clima. E eu creio, queridos, que nós vamos ter um tempo especial nesse mês, porque nós vamos falar sobre a primavera de Deus. Oh, aleluia. Pode dizer comigo isso, aleluia, glória a Deus. Empolgação. Eu quero ver se olho pela internet vocês aqui, dando glórias a Deus pelas pregações do pastor Ricardo e do pastor Silas. Eu vou iniciar essa série dizendo para vocês que o tema do que nós vamos conversar hoje é plantar promovendo a vida. Plantar promovendo a vida. Ao preparar o boletim, eu quis fazer uma introdução no boletim, e quero fazer também agora, falando para vocês a respeito de plantar. Eu queria usar o nosso país, que é um país especial em relação ao plantar. A primeira carta que se tem notícia escrita nesse país foi de Pero Vaz de Caminha. Ele disse assim, em se plantando, tudo veja, isso em 1500 ele já disse que a nossa terra era fértil, fertilíssima. Ele não conhecia direito a terra. Mas profeticamente ele disse, nessa terra tudo que se planta, dá. E você concorda que o nosso país é um país abençoado? Pela graça de Deus, nós temos uma nação prodigiosa na produção de alimentos. E aqui, tudo que planta, dá. Pela graça de Deus. Nós não temos problemas com neve, com vulcões, com furacões, por enquanto. Não é isso? Às vezes aparecem uns redemoinhos meio fortes aí, mas por enquanto não temos. Mas o nosso país é prodigioso em plantar. Certa feita, eu estava em Mato Grosso. E Mato Grosso tem muita plantação. Eu estava numa das fazendas de um senhor que tem muitas posses. Ele é o terceiro maior produtor de algodão do Brasil. E nós estávamos sentados, conversando. E aí ele começou a me mostrar como é que acontecia tanto o plantio como a colheita. E eu fiquei impressionado. Eu falei para ele assim: puxa vida, todo agricultor tem que ser crente. Não tem jeito, ele depende tudo de Deus. Veja, ele me disse isso, tá? Tanto plantio como a colheita, você depende do sol, da lua, da chuva, dos ventos. Você sabia que o vento é importante? No tempo certo para o plantio e a colheita? A terra fértil. Tudo isso tem que estar na medida certa para que a colheita seja abundante, para que ela vingue, para que ela dê certo. Então eu fiquei pensando, se tem uma atividade que a pessoa tem que ser crente, crente no sentido de crer em Deus e confiar em Deus, é o agricultor. Todos nós precisamos, né, queridos? Todas as atividades precisamos da graça de Deus. Mas eu acho que o agricultor precisa mais, né? Que se chover um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, ele já perde a produção. Se vier uma chuva muito forte, pode acabar com a produção. Então, queridos, nossa nação tem sido abençoadíssima e a cada safra nós quebramos recordes de produção. Novamente estamos quebrando recordes de produção. O Brasil é um país abençoado, mas muitas vezes nós não vemos assim. Nós não vemos, ou não entendemos, ou não aceitamos que apesar do que tem acontecido em nossa nação, nós estamos muito bem abençoados por Deus na produção de alimentos. Não falta alimento em nossa nação. Ele é mal distribuído. Mas não falta alimento. Muito bem. Eu creio que essa ideia inicial que eu estou passando para vocês, a respeito do plantar promovendo vidas, ou do plantio e da colheita, é um bom exemplo para a nossa vida espiritual. Nós podemos usar isso para a nossa vida espiritual. E o que nós precisamos aprender sobre semeadura e colheita? Eu fiz como bom presbiteriano independente, dividi em três pontos para conversar com você, para você guardar, você reter, e amanhã você lembrar do que eu falei, tá bom? O primeiro dele diz o seguinte: colheremos o que plantarmos. Você pode dizer comigo? Colheremos o que plantarmos. Muito bem. Gálatas 6:7 que eu li diz o quê? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que ele semear, ele vai colher. Você já viu alguém plantar milho e colher soja? Você já viu você plantar um pé de maçã e ele dar laranjas? Ou você plantar lá trigo e dar abóbora ou cebola? Aquilo que você planta é o que dá. Eu posso aplicar isso para mim, queridos? Se plantarmos para o mal, do mal nós vamos colher. Há um ditado popular que diz que se nós plantarmos vento, nós vamos colher tempestades. Mas você sabe que isso é bíblico? Oséias capítulo 8, versículo 7 diz: eles semeiam vento e colhem tempestade. O que quer dizer isso? Se eu semeio coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Em todos os sentidos. Eu costumo dizer que a nossa mente, ela precisa ser muito bem trabalhada, porque aquilo que eu coloco na mente é aquilo que ela vai devolver. Se eu plantar em minha mente coisas ruins, ela vai devolver coisas ruins, porque a nossa mente é que nem um computador. Você já viu um computador devolver algo diferente do que você colocou nele? Você escreve uma frase, ele interpreta e devolve diferente? O computador devolve exatamente aquilo que você colocou. Então a nossa mente é um computador. O que você coloca, ele devolve. Por isso, quando os teus filhos veem filmes violentos, esses brinquedos terríveis, diabólicos, o que, que fica na cabeça deles? A violência. O desprezo, às vezes, pela vida, o desejo de suicídio. Esses jogos fazem isso, mexem com a cabeça da criança e ele começa a replicar aquilo. Por isso Paulo fala que o que deve ocupar o nosso pensamento é tudo, são coisas de boa fama. Muito bem, plantamos para a vida, quando nós plantamos amor, plantamos paz, tolerância, misericórdia, alegria, bondade, tudo que é de boa fama precisa ser semeado. Eu só colho aquilo que eu planto. A nossa colheita depende daquilo que estamos plantando. Não adianta esperar receber alguma coisa da parte de Deus se não estamos plantando, queridos. Deus espera que a gente plante, que nós façamos a nossa parte. Ele sempre vai nos abençoar. Mas quem tem que plantar somos nós. Quando eu planto amor em minha casa, o que eu vou colher em minha casa? Quando eu planto respeito pela minha esposa, eu vou colher o que da minha esposa? Então, muitas vezes, eu quero colher algo que eu não planto. Aí fica difícil. Como que eu vou colher algo que eu não tenho a iniciativa de fazer? E eu falo muito para os pais isso. Eu vejo que, às vezes, tem pais que dizem que faz uma coisa e o filho tem que fazer outra. Isso não existe. O filho vai repetir o que o pai e a mãe fazem. Estou entendendo? Eu preciso fazer um teatro aqui. Está claro? O que você faz, fala mais alto do que você fala. Então o filho repete aquilo que ele viu você fazer. Não posso colher amor na família se não planto esse amor. Não posso colher lealdade nos relacionamentos de amizade se não planto a lealdade. Não posso colher prosperidade se não semeio financeiramente no reino de Deus. Eu conheço pessoas que quanto mais investem no reino de Deus, mais abençoados são. Ah, isso não é barganha. Com certeza não é barganha. Mas Deus quer te abençoar para que você contribua cada vez mais no reino de Deus. É o que eu vejo, tá? A segunda lição que nós podemos ter desse texto, queridos, primeiro é que nós colheremos o que plantarmos. A segunda lição é que nós colheremos no tempo de Deus. Nós colheremos no tempo de Deus. Gálatas 6, 9 diz assim, queridos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O tempo de quem? No tempo de Deus. Eu planto e a ceifa ou a colheita depende de Deus, seja o que for. Às vezes, quando plantamos, não vemos o resultado imediato, queridos. Pensamos até em desistir, muitas vezes desanimamos, porque a colheita às vezes é demorada. O tempo da cega não é o mesmo tempo da colheita. É diferente. Você já imaginou quanto se plantou nessa igreja na evangelização? Quantos pais investiram? Eu estou vendo aqui o Rafael, já ouço muita história do seu avô, querido. Quanto que seu avô plantou para você estar aqui, querido? Eu creio que a história da maioria de vocês aqui, a nossa igreja é muito de famílias. Eu, quando cheguei aqui, falei, meu Deus, todo mundo é parente aqui. Falei, não posso falar nada de ninguém aqui dentro, pelo amor de Deus. Mas quanto as pessoas plantaram para que nós estivéssemos aqui? Pega esse templo aqui. Vamos pensar que é o seguinte, nós plantamos essa construção aqui, essa reforma. Talvez nós não vamos colher. Talvez daqui 10, 20, 30 anos vai haver uma colheita abundante aqui. O que nós precisamos é preparar. É fazer a nossa parte. Nós devemos plantar. A colheita é com Deus. Não é isso? Muito bem. Eu quero te contar uma ilustração que eu li e achei muito interessante. Ela é verídica, ela é verdadeira. Uma senhora chamada Martha Barry. Era uma senhora que tinha uma visão de ter um lar para crianças pobres. E ela começou uma escola com crianças pobres, mas ela não tinha livros, ela não tinha um local para abrigar as crianças, e ela não tinha dinheiro. Mas ela tinha um sonho de cuidar das crianças que precisavam. Ela foi alguém que tinha muito dinheiro, foi a Henry Ford, e pediu dinheiro para ele. E o Sovina botou a mão no bolso e tirou centavos e deu para ela. 10 centavos. Essa mulher, ao invés de reclamar, ela pegou aquele dinheiro, comprou sementes, plantou em nome daquela escola que ela estava montando e vendeu a sua colheita, comprou sementes, colheu, vendeu, comprou sementes, colheu, e assim ela fez por vários ciclos, até que um dia ela tinha dinheiro para comprar um edifício. Velho, edifício antigo, mas que dava para abrigar as crianças. O que ela fez? Ela voltou ao Sr. Ford e disse: olha o que o seu centavo fez. Preste atenção no final da história. O homem, Henry Ford, ficou tão impressionado que doou $1 milhão para a escola Barry School. Aquela mulher sofreu, não é isso? Para poder plantar. Mas ela não deu tempo devido, colheu. E eu creio que é assim conosco. Às vezes a gente quer as coisas para hoje. Às vezes você planta na vida de alguém no sentido de dar amor, de dar carinho, de falar do evangelho, e a pessoa não corresponde. Aí você fica: meu Deus, estou jogando tempo fora. Estou perdendo tempo com essa pessoa. Às vezes a gente trabalha com aconselhamento. Você vai, e não muda, e não muda, e não muda. Até que um dia a coisa acontece. A gente não pode desistir, a gente não pode deixar de plantar na vida das pessoas, queridos. Pode ser que não só demore a colheita, como também não a vejamos. Pode ser que você, pai e mãe, que semeia oração pela conversão de seus filhos, isso só seja realidade depois da sua morte. Conheço casos de pais que oraram pelos seus filhos e a conversão veio no dia da morte ou depois da morte. Talvez você não veja, mas você precisa é plantar. Você precisa plantar. Nossa igreja, pela graça de Deus, tem plantado vida, não se importando com o tempo da colheita. O tempo é de Deus. Eu vou te dar dois exemplos. Primeiro exemplo, tarde da alegria. Alguém aqui tem dúvida que nós fazemos por amor o que fazemos? Que nós não estamos preocupados em colher agora? Mas que a colheita com certeza virá? Nós temos nos dedicado, nós temos nos entregue, muitas pessoas se doam com o seu trabalho, doam em dinheiro, e nós temos realizado um trabalho aqui em frente na escola, em que muitas crianças têm sido abençoadas. Pensa bem o que está sendo colocado na cabecinha dessas crianças. A cada vez que nos encontramos, a gente fala de Jesus para elas. As músicas são cantadas, o teatro que é feito, a aplicação em grupos, o amor que dedicamos a ela quando eles comem, quando pulam lá na cama elástica do meu amado Elcio, no tobogã, né, Elcio? Nós estamos plantando, queridos. A colheita não é nossa, a colheita é do Senhor. A prática do Muay Thai é outro exemplo. Eu fui nos pré-adolescentes, no acampamento dos pré-adolescentes, viu, Adriano e Cris? É isso, Irene? Tinham seis. Seis meninos e meninas do Muay Thai estavam lá. Alguns deles, eles já vêm: oi, pastor, vem, me abraçam. Eles já estão se enturmando na igreja, estão entendendo que a igreja é importante para eles. Gente, se vier para cá, tudo bem. Se não vier para cá, tudo bem. É importante que essas crianças conheçam a Jesus. Nós queremos plantar Jesus no coração dessas crianças, na prática do Muay Thai, na tarde da alegria, e outros trabalhos que serão feitos. Com certeza nós teremos muitos trabalhos sendo feitos em nossa igreja, com o intuito de plantar na vida de pessoas, ou plantar vida nas pessoas. Eclesiastes 11, 4 diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Você consegue entender o que o texto diz? Ele diz assim, que se você ficar observando o vento, você nunca vai semear. E se você ficar olhando para as nuvens, você nunca vai plantar. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho independente do que vai acontecer. Se vai dar certo ou não vai dar certo. Você consegue captar isso? Eu tenho que plantar, eu tenho que cegar. A colheita é com o Senhor. Quando semeamos, a nossa confiança deve sempre estar em Deus, porque Ele é quem vai frutificar aquilo que fizermos. Quando nós convidamos pessoas para vir à igreja, a pessoa às vezes não vem. Meu amado, minha amada, continua convidando. Um dia ela vai corresponder, um dia ela virá, se ela entender que precisa, se você entender que realmente aqui é um bom lugar para ela. Precisamos semear promovendo vida nos nossos relacionamentos e o fazemos, querido, com ações práticas. Preste atenção nisso. Quando nós fazemos o bem, nós não podemos esperar que a resposta seja imediata. Quando nós evangelizamos, não podemos esperar que a conversão seja para hoje. Pode ser até que seja, mas não pode ser condição para evangelizar as pessoas. Uma das coisas que acontece, o pastor Ricardo leu no início do culto esse texto. Às vezes, queridos, eu vou colher, quando eu vou plantar com lágrimas, com sofrimento, com dificuldade, mas a promessa é que eu voltarei com júbilo trazendo os feixes. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Às vezes nós vamos plantar com lágrimas, com dificuldades, mas a garantia é de que nós voltaremos com os nossos feixes nas mãos, alegres e jubilosos. Quantas pessoas que estão aqui na igreja, que já são fruto de orações, que são fruto de lágrimas de cada um de nós que estamos aqui. Deus é fiel. Você pode ter certeza que se nós orarmos, se nós plantarmos, Ele vai cumprir aquilo que Ele promete para nós, de termos uma colheita abundante. Eu tenho recebido palavras proféticas que essa igreja vai ter um movimento especial. E deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra que eu tenho recebido é em oração, e os jovens envolvidos. Então quero lançar isso para os jovens, tá? O movimento começa em vocês também. Então firmes aí, tá? Vamos seguir em frente. Por fim, eu quero dizer para vocês que nós colheremos na proporção em que plantarmos. Nós colheremos na proporção em que plantarmos. Se a gente plantar pouco, ó, Jesus Cristo de Nazaré, ajuda esse povo que está dormindo. Vamos lá, se eu plantar pouco, colhe pouco. Se eu plantar muito, com abundância eu vou colher. É bíblico isso. 2 Coríntios 9, 6 diz assim, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Queridos, eu creio que isto está muito claro para nós, que a colheita será na justa medida da semeadura. Eu vou colher conforme eu plantei. Eu quero te contar uma outra ilustração que achei interessante. Diz que um missionário, na África, em uma tarde, ele ouviu na sua porta, bater em sua porta, ele abre e a entrada da porta tinha um menino nativo segurando um grande peixe em suas mãos. O menino disse, reverendo, pastor, o senhor tem nos ensinado o que é o dízimo. Por isso eu te trouxe o meu dízimo, esse peixe é o meu dízimo. Esse grande peixe. Com gratidão, o missionário pegou o peixe e questionou o rapaz. Se este é o seu dízimo, onde estão os outros 9 peixes? Preste atenção na resposta do menino. O menino sorriu e disse, eles ainda estão no rio, eu agora vou buscá-los. Quando eu dizimo, preste atenção. Quando eu dizimo, às vezes eu não recebi ainda. Mas eu sei que Deus vai prover as minhas necessidades. Isso é fé, isso é confiança. Isso é fidelidade com Deus, queridos. Viajei por muitos lugares, no Paraná e no Brasil. E eu ficava impressionado com o plantio, pelo menos do milho. Havia um lançamento da semente e ela tinha um espaço. O seu Erasmo aí, que é mais antigo, mais experiente, querido, deve lembrar desse tempo aí. Era lançado o milho e você tinha um espaço para lançar o milho. E quando eu passava aqui pelo Paraná, Paraná é a coisa mais linda do mundo na época da colheita. Aqueles campos todos preparados para a colheita, tanto o trigo como a soja, como o milho. E eu ficava impressionado. De uns tempos para cá, eu percebi que mecanizou esse plantio. E agora aquilo que era, vamos dizer, 40, 50 centímetros, ele ficou em 10, 15 centímetros, o espaço de uma semente para outra. Eu estou te contando isso para você entender esse princípio de plantar muito e colher muito. Você passa hoje no campo, o que você vê? Você vê as espigas de milho, uma grudada na outra, assim. Os pezinhos de milho estão grudados um na outra. Antigamente não podia, não pode botar muito perto, senão não cresce. Eles crescem e dão cada espiga uma mais linda que a outra. Se você pegar o café que teve um problema seríssimo aqui no Paraná, muitas pessoas perderam tudo que tinham. Hoje nós chamamos de café adensado. É o café que ele é plantado pertinho do outro para que a geada não destrua o café. E quanto mais próximo você planta, mais firme ele vem, mais ele produz. Entendeu o que a natureza nos ensina? Quanto mais eu planto, mais eu colho. Mas nós invertemos, nós queremos colher antes de plantar. Não tem isso, gente. Não existe isso. Se eu quero colher alguma coisa, antes eu tenho que plantar. Mas, em meio a tudo que eu tenho dito a vocês a respeito da terra abençoada de Deus no Brasil, eu tenho uma preocupação com a nossa terra. Porque a Bíblia diz que tanto o homem, tanto o ser humano, ele precisa trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia, a terra também necessita disso. Agora eu pergunto a vocês, qual é o agricultor que faz isso? Eu não conheço. Se eu tiver alguém, me apresente, que eu gostaria de visitar essa pessoa. O que que está acontecendo com a nossa terra, queridos? O Rio Grande do Sul está exaurido, a terra está exaurida em alguns lugares, que virou deserto. É areia pura. A ganância leva as pessoas a passar do ponto. Olha o que a Bíblia diz, vê se a Bíblia é maravilhosa ou não é. Levíticos 25, 3 a 5 diz assim: 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. O que que vai acontecer com a nossa nação se nós exaurirmos a nossa terra? Daqui a pouco nós não vamos mais colher. Está entendendo? Por isso que você tem que plantar na medida certa. Você vai plantar muito, mas a medida correta, a semente correta. Eu posso plantar coisas que não são devidas. Ou plantar de uma maneira que não é correta, e aí eu posso ter esse esvaziamento, essa exaustão da terra em produzir. Agora eu pergunto a vocês, será que esse princípio se aplica às nossas vidas? A minha vida, eu posso tirar conclusões, ou tirar ensinos a respeito disso, que a terra precisa de descanso ou não? Querido, você precisa de descanso, sabia? Você precisa reservar um dia da semana, se você não pode, domingo, meu dia de semana é segunda. Eu acho bonito que o pessoal da igreja liga, pastor, eu sei que o seu dia é de descanso, mas... Eu falei, tá bom, querido, pode falar, uma boa. Eu sei que o seu dia de descanso, porém... Então, dia de descanso é de descanso. E eu creio que para a maioria de nós aqui é o domingo, dia de descanso. Então, por favor, eu tenho levantado uma bandeira nessa igreja. Separe o domingo para o Senhor. Não faça atividade no domingo. Faça no sábado, faça na sexta, faça na segunda, mas deixe o dia reservado para o Senhor, para ficar em família, para ficar orando, lendo a Bíblia, ficar em comunhão com a família. Faz um churrasquinho em casa com a família, fique em comunhão com a família. Mas a gente muda. Nós podemos aprender com a terra também que um dia ela pode se exaurir. E nós podemos também exaurir as nossas forças se nós não descansarmos, queridos. Quanto mais alegria, quanto mais amor, quanto mais desprendimento semearmos, mais nós vamos colher. Quanto mais demonstrarmos o nosso amor, mais exercemos a misericórdia, o perdão, a harmonia, a alegria, a paz, mais colheremos. Tudo isto promove a vida. Devemos promover vida espiritualmente ao contribuir financeiramente com fartura, ao interceder, ao jejuar, ao evangelizar, ao discipular. E eu quero fazer uma pergunta para vocês com respeito, e eu me incluo naqueles que vão responder. Me ajude a responder essa pergunta. Por que nós colhemos tão poucos novos convertidos em nossa igreja? Me ajudem. Porque poucas pessoas chegam, poucas não, mas deveria ser muito mais pelo potencial que tem a nossa igreja. Gente, eu olho para vocês e eu falo, meu Deus do céu, aqui nós temos pessoas muito, mas muito capacitadas, habilitadas. E por que nós não crescemos numa velocidade maior? Eu quero que você pense sobre isso. Você está semeando? Você está falando do amor de Deus às pessoas? Você está dizendo, olha, eu pertenço a uma igreja que é uma igreja séria, uma igreja boa, vai lá que você vai gostar, quer que eu te leve? Quer ir comigo lá? Pelo menos é assim que eu penso. Se você pensar diferente, me fale, por favor. Se para você a igreja não é séria, se para você a igreja ela tem desvios, me fale, por favor. Sou pastor da igreja, gostaria de ouvir de vocês. Mas se você entende que essa é uma igreja que você pode recomendar alguém, você deve fazer o quê? Faça isso. Por que nós temos tanta dificuldade de falar do amor de Deus às pessoas e convidá-las para vir à igreja? Eu sempre digo assim para vocês, queridos. Jesus Cristo deixou muitos ensinos maravilhosos para nós. Pega o Sermão do Monte, pega o ensino sobre a humildade, quando ele lava os pés dos apóstolos. Ensinos maravilhosos, tremendos. Muitos ensinos e uma ordem. Uma ordem. Exatamente a ordem nós não cumprimos. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu estou saltitante pelo que Deus está fazendo e vai fazendo nessa igreja. Espero ano que vem ter que ter dois cultos aqui. Um às 17, outro às 19, sei lá como vai ser. Gente, para nós vai ser mais trabalho. Eu, pastor Ricardo, pastor Silas, certo ou não? Mas é esse trabalho que eu quero. Eu quero esse trabalho, porque eu quero chegar no céu e falar, Senhor, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem essa, tem esse. Porque eu chegar no céu e falar, Senhor, eu tenho uma casa boa, um bom carro. Ele falou, ó, passa. Isso não me interessa, quero vidas. Me dá nome de pessoas aí. Hoje pela manhã eu passei aquele vídeo da Andressa e eu perguntei, essa menina viveu 13 anos e levou 100 pessoas ao batismo. Aí eu perguntei para a classe hoje, não te dá uma castura no estômago quando você vê isso? 13 anos a menina levou 100 pessoas ao batismo. E nós? Quantas pessoas nós levamos ao batismo? Porque batismo, queridos, é você pegar a pessoa, trazer à igreja e acompanhar. Gerou filho, você cuida. Mas a tendência é que, na maioria das vezes, os crentes têm o seguinte, ele traz e fala, pastor, é contigo agora, viu, querido? Se vira aí. Tudo bem, nós estamos aqui para isso. Mas quem gera filho, cuida do filho. Por isso é importante que você gere filhos espirituais, porque no dia que você chegar diante de Jesus, ele vai dizer, vem cá, fulano. E aí? O que você fez com aquele teu vizinho, com o teu cônjuge, com o teu filho, com teu tio, com teu sobrinho, que estava junto de você e você nunca falou do meu amor para ele. Ezequiel é muito firme nisso. Ele diz assim que nós temos que falar ao perverso que ele está errado, porque se nós não falarmos ao perverso que ele está errado, o sangue dele está nas nossas mãos. Mas se falarmos e ele não aceitar, o sangue dele não está mais nas nossas mãos. Não me pergunte como é que vai ser isso. Se eu vou entrar com sangue lá no céu, eu não sei como é que vai ser isso. Mas diz que o sangue daqueles que eu podia ter falado, não falei, está sobre as minhas mãos. É sério isso? Mas a gente faz de conta que está tudo certo. Não, vamos em frente. Precisamos, queridos, promover vida atendendo à advertência de Jesus. A seara, e seara aqui quer dizer colheita. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eu quero convocar aqui um grande exército de trabalhadores na seara do Senhor. Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. Os campos estão brancos, esperando que nós atuemos, que nós plantemos para que o Senhor colha. Eu termino dizendo assim para você, preciso plantar. E plantar muito. Plante muito. Plante a planta boa, a semente boa. Se você quer laranja, plante semente de laranja. Se você quer conversão, plante semente de amor, de testemunho. Preste atenção, as pessoas não estão tão interessadas naquilo que você fala, mas naquilo que você vive. Eles olham para você e para mim e dizem, não, peraí, esse homem, essa mulher é sério, são sérios, eles têm Jesus, isso que eu quero para mim. Eu estou sem direção, quero uma direção. Nós falamos muito e agimos pouco no sentido de viver aquilo que nós acreditamos. Eu estou viajando? Se vocês ficarem bravos, eu peço perdão lá da Albânia, tá bom? Do que eu falei para vocês hoje. Que eu podia aqui pregar uma pregação, fazer uma pregação maravilhosa, né? Que o coração se enchesse. Eu estou trazendo você a responsabilidade. Tá bom? Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. O maior exemplo dos princípios de semeadura é o Senhor Jesus Cristo. Você já pensou que ele plantou uma semente maravilhosa no seu coração? Ele plantou uma semente de vida eterna em você, porque foi ele que te escolheu, foi ele que te elegeu. Ele falou, eu quero este aqui, eu quero essa aqui, mas eu sou um traço, não interessa, eu quero você. Eu não mereço, eu sei que você não merece, mas eu quero você. Você é meu. Com amor eterno, eu te amei. Qual é a nossa reação ante um amor desse, queridos? É plantar. É plantar, é plantar, é plantar, é plantar vida. É cegar para que a colheita seja próxima. Porque o Senhor Jesus está muito próximo, muito próximo. Jesus nos redimiu com sua semeadura. Somos fruto dele e nele nós somos férteis para semearmos na certeza de quanto mais o fizermos, maior será a colheita. Amém? Alguns estavam um pouco dormindo, eu já dei um grito, amém? Amém? Já acordaram. Uma vez um pastor me contou uma história que disse que ele estava pregando, de repente ele percebeu que tinha uma pessoa dormindo ali. E ele ficou incomodado com aquilo, pregando e pá, o olho dele sempre lá, pregando e pá. Daqui a pouco ele não se conteve, falou, irmão, você que está do lado dele, acorda ele aí. Aí o irmão meio atrevido falou assim, foi você que fez ele dormir, você que acorda ele. Tá, para você não me dizer isso, eu já acordei e falo do alto aqui, tá bom? Fique de pé, eu quero orar com você. Em seguida eu passo para o Silas, que vai dirigir. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque se simplesmente nós lermos a tua palavra, se simplesmente conversarmos sobre a tua palavra, ela por si só é explicativa, ela por si só já toca, muda, transforma as nossas vidas. Então, Senhor, tudo aquilo que eu falei nessa noite, Pai, que talvez não tenha agradado os teus filhos, eu quero pedir que o teu Espírito Santo que habita no coração de cada um de nós que aqui estamos, possa promover, Senhor, a vida que é necessária para que nós vivamos de uma maneira que te agrade, Senhor. Pai, obrigado, porque eu sei que tem muitas pessoas tomando posição nessa noite aqui nesse lugar. Eu creio que tem pessoas dizendo, eu preciso plantar. E eu quero plantar com abundância, eu quero plantar muito, para colher muito. Ó Deus, nos ajude, Pai, na nossa fraqueza, na nossa pequenez, na nossa desconfiança. na nossa falta de fé, Senhor, na nossa incredulidade. Nos perdoe, Senhor. Mas gera em nós, em nossos corações, o desejo de sermos frutíferos nesse lugar, que possamos ser agentes de promoção de vida nesse lugar, Senhor. E que possamos, quem sabe, em nossa geração, já vermos a colheita abundante que o Senhor tem para esse lugar, Pai. Obrigado, porque eu creio que o Senhor está falando ao nosso coração e que decisões estão sendo tomadas nessa noite, nesse lugar. Eu quero promover a paz, Senhor. Eu quero promover a harmonia, a alegria, o amor, essa decisão que nós precisamos tomar nessa noite em relação à nossa família, aos nossos relacionamentos. Eu quero ser agente de paz na minha casa. Eu quero plantar a paz, eu quero plantar a harmonia, eu quero plantar a tolerância. Oh Deus, me ajude. Eu preciso muito do Senhor. Preciso mesmo mudar o meu proceder, a minha maneira de olhar as coisas, de olhar as pessoas. Nos ajude na nossa pequenez, na nossa fraqueza. Nós te pedimos isso porque nós cremos que o Senhor que plantou em nós essa boa semente, essa semente maravilhosa da salvação, possa plantar através de nós, na vida de muitas pessoas, a salvação que o Senhor mesmo já preparou para cada uma delas. Nós oramos assim, crendo que agora vamos participar desse tempo especial em que Jesus Cristo plantou em nossas vidas, com a sua morte na cruz do Calvário. Quando o seu sangue derramou naquela cruz, ele plantou em nossas vidas, Senhor, a eternidade. Nós te louvamos, agradecidos em nome e por amor de Jesus Cristo, a única razão da nossa existência. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar.